dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 25 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alura, cursos online de tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Tesla. Ela disse que até o final do ano vai liberar um update de autonomia total para a direção de alguns clientes, mas disse, né, que a coisa toda, pelo menos por enquanto, vai ser bastante limitada. O Elon Musk explicou que esse beta, por enquanto, vai aparecer só para pouquíssimos usuários nos Estados Unidos, e ele disse também que esse trajeto totalmente autônomo vai poder acontecer só entre a casa e o trabalho lá do cliente que tem o carro da Tesla. Pelo menos a promessa deles, né, que ao contrário do que tem hoje, por exemplo, que ela funciona só com a velocidade mais reduzida, requer de vez em quando também a interação do usuário, com essa direção automática avançada, o carro vai conseguir se guiar sozinho em velocidades maiores e não vai requerer lá a interação do usuário. Por outro lado, a Tesla avisou já que ainda assim, né, a pessoa tem que ficar atenta no volante lá para conseguir intervir se ela precisar, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Tesla, ela anunciou ontem, né, que vai conseguir terminar o terceiro trimestre desse ano com lucro e não com prejuízo. Ela disse que vai conseguir fechar o período no azul por conta de melhorias na eficiência, né, tanto da operação da parte empresarial quanto da parte também de fabricação dos carros, e aí por conta disso, né, depois do anúncio dela, ela conseguiu fechar o pregão com 17% de valorização. Com isso, a Tesla conseguiu inclusive ultrapassar o valor de mercado da GM e acabou se tornando, né, mesmo que momentaneamente, pelo menos por enquanto, a montadora mais valiosa aí dos Estados Unidos. Agora, ainda sobre o mercado de mobilidade, a Uber anunciou que vai começar a oferecer uma espécie de concorrente da Lady Driver aqui no Brasil. A empresa vai começar a deixar motoristas mulheres aceitarem trajetos também, né, só com passageiras, e o nome dessa modalidade, que vai entrar como um beta por enquanto só no Brasil, é o Elas. A Uber falou, inclusive, né, que escolheu justamente o Brasil para começar a fazer esse teste, para ver se vale a pena expandir para o resto do mundo, e pelo menos por enquanto elas vão funcionar em Curitiba, em Campinas e Fortaleza também. E enquanto isso, no mundo da Microsoft, ela divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Ela teve um faturamento de 33,1 bilhões de dólares, aumento de 14% de um ano para cá, e faturou 10,7 bilhões, aumento de 21% na comparação ano sobre ano. Uma parte grande desse resultado veio graças à divisão que ela chama de nuvem inteligente, né, que faturou 10,8 bilhões, mas ainda assim, esse número acabou preocupando lá um pouquinho o mercado. Isso porque o crescimento da divisão Azure, por exemplo, que tinha sido de 73% a 6 meses, foi de 59% no último trimestre, e enquanto isso, né, as divisões do Surface e do Xbox faturaram 4% e 7% a menos respectivamente, aí, na comparação ano sobre ano. Já o faturamento da divisão do Office 365 conseguiu crescer 25% neste último trimestre, e aí por conta desses resultados, né, relativamente estáveis, as ações da Microsoft se mantiveram estáveis também ontem na Bolsa de Valores. Agora, quem levou um tombo bem gigantesco ontem na Bolsa de Valores foi o Twitter. As ações da empresa caíram 20% ontem, depois da divulgação do resultado financeiro, e com isso acontecendo, eles perderem coisa de 5 bilhões de dólares de valor de mercado ontem ao longo do dia. O Twitter reportou um faturamento de 823,7 milhões, crescimento de 9% na comparação ano sobre ano, mas abaixo de 874 milhões lá que o pessoal estava esperando. Isso foi resultado do fato do Twitter não ter conseguido veicular anúncios, né, com a frequência que ele tinha planejado. Em resposta a isso, eles falaram também que vão começar a reformular a exibição lá de anúncios na plataforma. Eles disseram também que isso aconteceu porque, para conseguir agradar o pessoal que tem mais seguidores, né, eles estavam mostrando só mais propagandas para quem tem menos seguidores, e essa, claro que essa conta acaba não fechando, né, e deu no que deu. Então agora o Twitter falou que vai começar a exibir anúncios do jeito um pouco mais equilibrado, né, independente lá de quantos usuários que a pessoa tem na conta dela, mas mesmo assim eles comentaram que não esperam que isso surta efeito antes do ano que vem, e foi por isso que as ações caíram lá, coisa de 20% ontem ao longo do dia. E enquanto isso, no mercado de streaming, a plataforma Starzplay de streaming de vídeo começou a funcionar aqui no Brasil. Ela tá chegando para concorrer, pelo menos por enquanto, né, com a Amazon Prime Video e também com a Netflix, e chegou por aqui custando R$15 por mês, com acesso a 4 dispositivos e 7 dias grátis lá para conseguir testar a coisa toda. Quem assina o Starzplay também consegue baixar os conteúdos no aparelho, né, para conseguir ver sem internet lá, para ver no busão, por exemplo, sem gastar a conexão. E caso você queira saber mais aí sobre a novidade, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o mercado mercado de streaming, ontem o Amazon Fire TV Stick passou a contar com o aplicativo do Apple TV. Ele dá acesso ao iTunes Store pra galera conseguir alugar e comprar também, né, filmes e séries disponíveis lá na plataforma. E além disso, também vai dar acesso ao Apple TV Plus a partir de 1º de novembro, que vai estrear as séries. Bom, continuando com as notícias a respeito desse mercado, a Disney confirmou que vai deletar os conteúdos armazenados lá no telefone do usuário quando eles saírem do serviço Disney Plus. Na verdade, o que ela fez foi dar esse esclarecimento, né? Porque o CEO da empresa falou que, independente de qualquer coisa, o pessoal ia conseguir baixar o conteúdo e conseguir ver pra sempre, né? Contanto que assinasse a plataforma, mas não é bem assim, né? A empresa falou que, caso perca os direitos de exibição lá sobre alguma série ou filme, vai deletar o conteúdo da plataforma e também o local lá armazenado no telefone do usuário, se for o caso, né? Se tiver baixado, dá pra conseguir ver offline. E, por último, sobre streaming de vídeo, o YouTube divulgou um trailer da série The Heist, que é uma série interativa lá, que ele vai disponibilizar na plataforma. A série original The Heist vai chegar ao YouTube no dia 30 de outubro, e o site falou que ela conta com 61 vídeos independentes e 31 finais possíveis. Aí vai caber ao usuário decidir pelo protagonista, né, o que tem que acontecer lá pra ele conseguir seguir em frente na trama, sem ser pego e nem nada assim. E caso você queira ver esse trailer aí que pintou da série The Heist, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu tô falando sobre conteúdos originais, deixa eu tirar um minuto aqui do episódio pra falar sobre a Alura, cursos online de tecnologia que tá patrocinando aqui, mas esse episódio do Loop Matinal. No momento Alura de hoje, eu vou falar justamente sobre os cursos que eles têm de criação de conteúdo original, e eles vão desde curso de criação de canal no YouTube, com curso de edição de vídeo, Adobe Premiere, After Effects também, Final Cut, até curso de stop motion, e vão até curso de criação, né, se você quiser também fazer a produção de podcasts. Então, se você tá querendo começar um podcast, né? Então também fazer um canal no YouTube, você faz o seguinte: acessa o site alura.com.br/loopmatinal para se matricular por lá, né? Para conseguir estudar com eles durante um ano, você vai ganhar 10% de desconto para fazer quantos cursos você quiser. Esses cursos que eu falei, por sinal, são só alguns, né? De mais de 900 que eles têm lá no site, que eles oferecem. Você pode fazer quantas vezes você quiser, também quantos cursos você quiser ao longo de um ano. Então acessa lá, alura.com.br/loopmatinal para se matricular com 10% de desconto. Muito obrigado à Alura pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, quem sempre escuta o Loop Matinal sabe que nessa semana ia pintar um evento da Motorola em São Paulo, né, para anunciar alguns telefones, e de fato ela anunciou ontem o Moto G8 Plus, Moto G8 Play, Moto E6 Play e Motorola One Macro aqui no Brasil. Os detalhes e especificações também desses telefones, né, que já tinham sido vazados alguns, outros confirmados também pela Motorola lá fora, estão nos links aqui na descrição, mas essencialmente é o seguinte: o Motorola One Macro, que tem uma lente macro, né, como o nome indica, consegue fazer fotos lá com bastante detalhe a 2 cm de distância, chegou por aqui custando R$1.400, e enquanto isso, o Moto E6 Play, que é bem básico, né, bem de entrada, vai chegar aqui no mês que vem, mas não tem preço definido ainda pela Motorola. Aí, por outro lado, ela confirmou, né, o preço e lançamento também do Moto G8 Play e Moto G8 Plus, e é o seguinte: o G8 Play chegou por aqui custando R$1.100, enquanto isso, o G8 Plus chegou por R$1.700. Esses dois aparelhos contam com 3 câmeras na parte de trás, com destaque para o Moto G8 Plus, né, que tem uma câmera de 48 megapixels e visão noturna, e de novo, né, para saber mais, né, sobre isso tudo, tem links aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Asus, ela anunciou que desistiu de levar o Android Pie para o Zenfone 4. Ela vinha testando esse update faz um tempo já, para ver se o telefone ia conseguir aguentar a barra, né, segurar o sistema novo, mas agora ela falou, né, que não vai rolar. Ela disse que vai manter o Zenfone 4 no Android Oreo para conseguir manter a estabilidade e performance também do aparelho, e pediu desculpas, né, por ter deixado o pessoal que estava esperando na mão, que não vai receber o Android Pie. E ainda sobre o mundo Android, fechando o episódio de hoje, o Google anunciou que, ironicamente, para o Zenfone 4, o Android Pie hoje é a versão do sistema mais usada do mundo, com 22,6% de adoção. Aí, apesar desse número ser extremamente baixo, né, na verdade é um recorde de adoção aí pro Google, uma vitória na verdade, por conta de um projeto chamado Project Treble, e esse projeto foi apresentado junto do Android Oreo, para conseguir distribuir melhor e atualizações do Android, sem depender de operadora, também de fabricante, para ser mais rápida a distribuição de updates. Aí eles comentaram também, né, que esses 22,6% na verdade são o dobro do que eles conseguiram atingir com o Project Treble no lançamento, junto lá do Android Oreo. E caso você queira saber mais tanto sobre a adoção do Android Pie quanto também, né, sobre esse Project Treble, tem links aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um aplicativo, ou um produto, ou um serviço bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado à Lura pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!